O trabalho como mestre profissional sempre foi alvo de preconceito. Antigamente, as pessoas achavam que, poxa, por que que eu vou fazer uma coisa pagando se eu posso ter de graça com os meus amigos? Mas a verdade é que o mundo é muito mais complexo do que os nossos pequenos universos. E, com a evolução constante do nosso hobby, especialmente se profissionalizando em todos os segmentos, não era difícil de imaginar que uma hora os mestres começariam aparecer mais comissionados, podendo ganhar algum dinheiro, virar até uma opção profissional de verdade. A gente está numa fase de evolução e nos livrando dos velhos fantasmas, e um deles é esse. Eu acho que eu mesmo antigamente achava que não tinha nada a ver. Hoje eu acho que o cara correndo atrás, e se tiver um grupo de jogo interessado, mesmo alguns jogos que eu são mais difíceis de encontrar, se eu soubesse que tem alguém aí mestrando para pagar, eu pagava, amarradão, sem o menor problema. Então, eu tô vendo que o povo tá começando a ficar mais interessado nisso. Por essa razão, eu trouxe um grosso convidado que você vai conhecer um pouquinho mais agora.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para aprender a se tornar um mestre profissional. Recentemente, no Perdidos no Play, nós tivemos um episódio que fez muito sucesso, junto com o meu convidado aqui, com o grandíssimo Shimu. E percebemos que o público está cada vez mais interessado. Apesar desse ser um podcast sobre cenários e sistemas, eu acredito que muita gente vai poder se beneficiar com esse nosso convidado que está aqui. Eu estou com o Fernando Ferreira, conhecido como DM de aluguel. Ele vai dividir um pouco da experiência dele e vamos que ter uma conversa para tentar ajudar a galera que está querendo seguir por essa seara. Tudo bom com você, Fernando?
Pô, tudo bem. Eu agradeço muito pelo convite. Como eu sempre digo, vamos trocar XP, é importante. Fico muito feliz de estar aqui.
Isso aí. Um dos pontos importantes que a gente pode começar a falar sobre esse episódio é quem é você, como é que você se situa no mercado?
A história é longa, mas vou resumir. Eu comecei no RPG em 92, né? Com meus 12, 13 aninhos, e de lá pra cá eu só venho mestrando, jogando, sempre estive nesse meio. Desde 2015 a 2020, eu comecei a narrar muito online, porque na época, quando eu comecei a mestrar online, eu achava muito estranho jogar pela internet, eu achava que não tinha aquela magia da mesa presencial. Estava enganado, né? Eu fui aprendendo aos poucos, com acertos e erros, que o RPG ele não cria muros, ele cria pontes, né? Eu sempre gosto de falar isso em minhas sessões zero. Então, aos poucos, eu fui percebendo aí uma forma da gente reunir pessoas que a gente ama estar junto, mesmo que não seja presencial, mas a gente possa ter aquela pessoa ali junto com a gente, compartilhando aquela nossa paixão que todos nós temos, que é o RPG. Então, desde 2020, eu comecei a olhar o RPG com um olhar um pouco mais empreendedor, querendo trabalhar com ele. Quando eu comecei a trabalhar com diagramação de texto, revisão de livros de RPG, que é uma coisa maravilhosa, eu percebi que a minha paixão realmente é mestrar RPG. É ter aquele grupo ali jogando, ele se divertindo, né? Ou reclamando daquele um que tirou no dado, seja. O importante é isso. Então, de lá para cá, em 2021, eu comecei a iniciei o projeto Demo de Aluguel com a intenção de disponibilizar mesas, né? Eu percebi que tinha poucos DMs, né? Infelizmente, mas está crescendo muito, isso é muito bom. Então, atualmente, eu mantenho praticamente umas 10 mesas por semana, todas focadas em D&D, mas ano que vem eu prometo que a gente vai estar se aventurando em outras coisas muito boas.
Hoje em dia é mais raro encontrar aquele grupo que joga só uma coisa. Todo mundo quer estudar diferentes jogos, mas se você viveu muito tempo os anos 90 dentro do hobby, invariavelmente você foi muito influenciado, tanto pelo jogo do dragão, quanto pelo mundo das trevas. Fica difícil fugir disso se você teve naquele período, porque era basicamente quase só o que as pessoas jogavam.
Uma trindade, lembra? GURPS, D&D e Vampiro.
Muita gente comprava, tinha outros livros. Recentemente a gente gravou até um episódio sobre jogos quase esquecidos, porque era muito comum a gente comprar um livro, um jogo, um outro, dar uma lida, tentar fazer a cabeça pro seu grupo, para o pessoal tentar alguma coisa diferente, mas não dava. Invariavelmente você entrava no GURPS,
no D&D ou no Mundo das Trevas. Quando você começa a jogar online, você começa a ter acesso a pessoas que querem jogar coisa diferente, você sai daquele seu grupo que só quer jogar aquilo.
Dentro do âmbito das pessoas que consomem o trabalho do mestre de aluguel, ainda existe uma tendência muito forte de ficar nesses sistemas grandões, não?
Exato. Geralmente, as pessoas tentam buscar jogos que elas conhecem melhor do que outros, né? Então, as pessoas querem ficar em sua zona de conforto. E a zona de conforto praticamente se divide em dois RPGs, na minha visão. Que seja D&D e Vampiro à Máscara, né? Que nem tanto hoje em dia como era nos 90. Mas o pessoal busca muito D&D ainda. Mas eu tô percebendo uma galera que o pessoal quer entrar em Pathfinder 2... querem começar a jogar RPG diferente, e isso é muito bacana. Isso está me forçando a ter que sair de D&D, não sair, mas ter que já me aventurar com muito mais vontade em outros cenários de RPG do que ficar apenas navegando em D&D, entendeu? Mas o fato é que o pessoal ainda ama D&D por causa da sua nostalgia, né? D&D não é RPG, D&D é D&D, né?
Conheça bem o que você vai mestrar. É. Se você vai oferecer um serviço, você tem que, pelo menos, ser a pessoa que mais sabe do que está ali para poder, tanto não ser questionado, como ter uma tranquilidade para poder tocar o jogo, não?
É importante você realmente conhecer o sistema que você quer mestrar, seja você mestrando para um grupo de amigos que não é, digamos, de forma remunerada, ou até mesmo um grupo de amigos que quer te remunerar. Que eu conheço grupos de amigos que remuneram o seu próprio DM para ele poder dar uma ênfase melhor naquele jogo. Mas a questão é que é necessário que você realmente conheça o sistema, mas não precisa dominá-lo, né? Eu sempre digo que você, o mestre, é mais um jogador. Desde a década de 90, eu fui aprendendo que o seu maior aliado são os jogadores. Você não precisa dominar 100% o RPG, conhecer praticamente capa, a contracapa, a quarta capa. Não precisa. Você precisa entender o que você está mestrando e vai jogando com o seu grupo. Agora, se for uma atividade remunerada, se torna bonito e até mesmo interessante você conhecer um pouco mais do que um mestre, assim, um mestre padrão, né? Às vezes, o jogador tem uma dúvida e fica um pouco chato você parar aquele jogo, você ter que abrir um livro. Por isso é bacana você ter algumas referências na mente de outros RPGs, para que na hora você possa atuar ali usando aquelas ferramentas que você tem. O sistema de jogo, ele é uma ferramenta. E a forma que você utiliza vai falar muito sobre a experiência que você quer passar. Então, mesmo que você na hora tenha uma dúvida sobre uma certa regra, mas se você tem uma certa bagagem de outros sistemas, ou seja, você praticamente domina as engrenagens daquele sistema, então você pode brincar. Aquela frase antiga, né? Domine as regras como um profissional para que você possa improvisar como um artista. E isso leva para tudo na vida. Se você não domina, pega o grupo para si e faça eles aprender com você aquele sistema. É assim que eu vejo, entende, Pedro?
Convidar o grupo de jogo a te ajudar a entender mais. Então você está me dizendo que é mais importante você saber trabalhar uma dinâmica de grupo de jogo, às vezes, do que até o próprio sistema em si.
Exatamente, expectativas é o segredo. Você precisa conhecer o público, conhecer aqueles que estão jogando com você. Não é só você ter paixão e o grupo ter paixão. Vocês têm que saber como vocês vão atuar naquele jogo. Se tudo der errado e você esquece a regra, tranquilo, para. Gente, nesse momento agora, eu acho que a gente deveria fazer assim. O que vocês acham? E cada um dos jogadores, eu sempre vi isso, cada pessoa é um universo em si, com suas próprias experiências, com suas próprias paixões e suas próprias expectativas e sua visão de mundo. Quando você está ali narrando algo, você dê uma certa liberdade aos jogadores a trabalhar até mesmo o sistema, a cena com você, não só em termos narrativo, mas também você convidá-los a compreender como aquela regra deve ser usada, mesmo que você tenha esquecido. Por isso que eu sempre falo que o próprio advogado de regra é o seu maior aliado. Se tem advogado de regra, eu amo. Não tem, eu sou advogado de regra, não tem um problema? Pelo contrário, eu te dou ponto de inspiração por causa disso, eu fico brincando.
Muitas das vezes você acaba tendo que precisar lembrar de um detalhe ou outro, ele vai ser o primeiro que vai vir na maior boa vontade já para... Né, para fazer você não esquecer.
É uma coisa linda. E uma coisa, gente, eu acho um impulso importante. não tem aquela visão do mestre em cima de um patamar que tem que conhecer toda a regra. Pelo contrário, o mestre ele tem que aprender a trabalhar as expectativas não só as suas, mas como também dos jogadores. É interessante você saber o que cada um busca naquela mesa. E confie em mim, as pessoas querem ter uma experiência. Não quer saber se, por exemplo, um cover dá mais 2, mais 3, mais 5. Mas é importante que quando você escolhe um caminho a seguir dentro daquela regra, você sabe o porquê está fazendo aquilo e você explique aos jogadores por que aquilo é daquela forma. É muito ruim quando você está jogando e a pessoa inventa do nada uma regra que não tinha dito antes. Você pega de surpresa, pô. Ninguém gosta disso. Então, é muito bacana você criar uma certa previsibilidade para as pessoas que estão ao redor de vocês, que eu gosto muito de bem manter as pessoas sabendo onde elas estão pisando. Então, quando você não domina uma regra, um sistema, ok, na hora, se o mestre estiver narrando algo e esqueceu, para o jogo, como eu já falei, pergunta ao jogador o que, que eles acham a melhor forma da gente resolver aquele desafio. E segue o D20, ou melhor, segue o dado, né? Se for D10, D6, que seja. O importante é que o dado continue rolando.
O sistema é um caminho, mas uma outra trilha que também é importante para quem quer se desenvolver profissionalmente é o uso dos VTTs. Antigamente o povo usava muito o Roll20, depois a moda passou a ser o Foundry, existem várias outras que estão por aí no mercado. Eu particularmente ainda prefiro um pouco o Roll20, primeiro porque o Foundry você tem que ter um grupo de estudo, você tem que realmente parar e dar uma batida de cabeça forte ali dentro para poder usar com tranquilidade. Mas uma vez que a pessoa saiba, poxa, eu acho o caminho lindo. Quais são os VTTs que você conhece, qual que você usa e como é que são as dinâmicas que você entende de cada um deles?
Rapaz, eu vou te falar a verdade. Em 2014, quando eu conheci o Roll20, a minha vida mudou como DM. Olha, eu tenho até a capa do meu Facebook. O meu Facebook pessoal é a capa que é uma mesa de RPG aqui em casa. Aí você vê a mesa com as fichas em cima, os dadinhos, tem um escudo mestre e tem uma TV com uma tela do Roll20, que é o mapa que eu estava usando já. Eu sempre gostei das coisas organizadas. Eu era aquele DM da década de 90 em Vampiro à Máscara que tinha uma pasta cheia de cópias de imagens de NPC. Eu pegava os livros de clã e qualquer livro de RPG e tirava cópia só das imagens de NPC. Eu era aquele DM que ia na loja de card de Magic só para ir no lixão, que era 10 cartas por R$1, só procurar imagem de Magic para usar em jogo. Ou seja, aonde eu quero chegar? Eu era fascinado por parte de, digamos assim, manter o jogo, ter aquela preparação, aquela coisa bonita, organizada. E quando eu conheci o Roll20, a minha mente explodiu na hora. Eu sempre gostei das coisas organizadas. Então, quando eu comecei no Roll20, em 2014, mas em 2015 que eu fui narrar realmente nele. E no início eu achei, assim, fascinante a organização, mas achei horrível a experiência inicial. Por quê? Porque eu não sabia como, digamos, sorver o melhor da experiência online. Eu não sabia, eu era ainda aquela coisa ainda meio capengando, meio tropeçando nas pernas, mas conforme eu fui estudando o Roll20, assistindo vídeo, lendo bastante e mestrando online, né, na época em 2015, 16, 17, 18, 19, até 2020, eu tinha umas 5, 6 mesas free de pessoas aleatórias no Facebook, na internet, que essas pessoas hoje em dia se tornaram amigos, né? Fazem parte do grupo DM DM de aluguel. Então, basicamente, quando eu comecei no Roll20, eu comecei a querer conhecer tudo dele. Aí eu comecei a pagar o Roll20. Eu adorava aquelas coisas de API, aquelas coisas automatizadas. E foi quando eu cheguei em 2020 e um amigo, ele chegou para mim e falou: Fernando, antes de você entrar pro Roll20 e comprar tudo que tem de D&D, porque eu disse para ele que eu ia começar o projeto DM de aluguel e eu queria comprar tudo de D&D oficial do Roll20. Fernando, antes de eu comprar, vê esse link aqui. Ele foi e me mostrou o Foundry. Quando eu entrei no YouTube e vi o Tolkien, abri uma portinha, aquilo me comprou. Fácil. Eu já fiquei vendido. Caraca, o cara consegue abrir a porta. Acabou. É uma coisa tão boba. Abri uma porta. Com linha de visão, eu fiquei apaixonado. Aí, eu comecei a estudar muito o Foundry. Mas o que acontece? O Roll20, ele foi minha porta de entrada nos VTTs. E eu fiquei nele, porque eu achei ele muito confortável. Ele é muito gostoso de se usar. Você quer começar a mestrar? Vai pelo Roll20, não tem como. É grátis, você consegue fazer uma conta. Tá sempre online à mesa. Isso é muito bom. O Faldo já é diferente. Você precisa hospedar em off, né, em uma nuvem à mesa. Eu não faço isso. Eu tenho que abrir a mesa para que as pessoas possam ter acesso. Mas eu consigo manter isso, essa dinâmica de boa. Fantasy Ground, eu namorei por algumas semanas, mas eu meio que traí ele, entendeu? Eu fui logo pro Faldo. Eu não sou muito fiel a VTTs, não. Mas o Faldo, para mim, eu me sinto em casa. Mas é verdade que eu levei... Quando eu conheci o Faldo, eu fiquei um mês inteiro estudando o Faldo. Mas isso é uma coisa minha pessoal. Eu fiquei de 8 da manhã às 5 da tarde, todo dia, de segunda a sexta, igual emprego, sem brincadeira. A minha mãe, que Deus a tenha, ela via isso. Eu ficava de 8 da manhã, acordava 7 horas, tomava banho, tomava café, estava 8 horas, e eu fazia assim, eu fiz um checklist e falei, não, eu tenho que estudar paredes. Aí ficava o dia inteiro estudando paredes, depois estudar som, estudar handout, estudar mapa, estudar não sei o quê. Eu fiquei um mês, 20 e poucos dias, de 8 às 5 da tarde estudando, mas isso é uma coisa pessoal minha. Então você não precisa fazer esse tipo de coisa, mas eu fiz por quê? Porque eu me encantei, eu hiperfoquei, né? Aí já viu, e eu fiquei realmente apaixonado pelo Faldry, as possibilidades que ele tinha, fazer chover na tela, efeito de luz, iluminação. Até hoje mesmo eu compro aventuras oficiais, eu boto no Faldry, né? Eu adquiro algum, boto no Faldry, os mapas oficiais eu troco por mapa de Pentril, água Pentril lá abaixo, tudo pronto, mas às vezes eu pego um mapa do próprio Google, que eu acho lindo, e coloco ali. Eu levo umas 2 horas fazendo parede em um mapa que talvez eu nem vou usar, mas eu quero manter aquele mapa pronto para poder usar um dia. Então, às vezes, tem um mapa oficial, mas eu troco para um outro feito por um artista, e mesmo que eu tenha que investir um tempo nele, colocando iluminação, coisinhas a mais, mas eu curto esse processo, e o Faldo me dá essa possibilidade muito mais do que outros VTTs, entendeu?
Legal. Você falou o recado principal. Se você está começando ou não quer ser muito ambicioso, fica no Roll20. Se você quer alguma coisinha a mais, o Foundry está aí. Eu vejo sempre pessoas que se adaptaram muito bem aos jogos online. São muitos os mestres que gostam de referências visuais. E você que já fazia isso muito no jogo presencial, é esse mesmo tesão que acaba migrando.
Exatamente.
E eu acho que essa acaba sendo a dica, acho que mais importante do que você definir qual é o seu VTT, porque aí você vai ter a escolha que você achar melhor, é estabelecer uma boa biblioteca de referências. Seja de Tolkien, seja de mapa, seja de efeito sonoro, feito de trilha sonora. O mestre, que nem é o profissional, muitas das vezes já fica guardando e montando e preparando coisas. Quando você vai fazer isso ganhando dinheiro, isso torna um imperativo.
Fato, eu confesso a você que eu tenho um HD de 2 tera, pelo menos 1 tera é de mapas e coisas. Rapaz, às vezes eu preciso de um mapa de um coliseu, aí eu vou no Google procurar, calma aí, eu acho que eu tenho, vou nas minhas pastas lá e encontro. Assim, eu tenho coisas que eu nem sei que tenho. Então, é interessante você realmente buscar, né, ter a sua própria, o seu banco de dados, né, o seu próprio baú, né, mesmo que seja algo não muito organizado, mas não, isso aqui é mapa de deserto, mapa de floresta, mapa de vila, mapa de taverna. Faça algo assim para você ter a possibilidade de você improvisar até mesmo na hora. Já teve sessões que o grupo cismou em ir para uma taverna, e é D&D, é interessante você ter mapa. Eu criei na hora o mapa, em 2 minutos, enquanto o grupo estava fazendo roleplay entre eles, eu peguei o mapa, upei, botei as paredes rapidamente, joguei o stoke, pronto. Gente, vamos lá. Aí o cara, porra, Fernando, não, gente, eu fiz essa porra aqui na hora. E fica rindo. Então, o quê? É interessante você ter esse banco de dados para você poder realmente montar as coisas e ter uma certa referência e você ter como improvisar quando você precisar. Mesmo que você tenha ambição, nada impede de você começar pelo Roll20. Por quê? Tudo depende do sistema e da história e da experiência que você quer que o grupo tenha. Se eu for mestrar, por exemplo, Vampiro à Máscara, não se torna necessário eu mestrar no Foundry. Eu posso mestrar até mesmo pelo próprio Discord, que é só pegar as imagens e colocar. Você pega o Discord, cria um servidor ali, bota o canal de imagem de bem locais, imagem de personagens, imagem de NPC. E o jogo acontece. Você não precisa ter tudo de última geração. Você tem que trabalhar com o que você tem. O importante são os resultados que você quer obter, mesmo que não seja a altura que você espera, mas só para você estar fazendo e você conseguindo proporcionar uma experiência com as ferramentas que você tem, isso já é grandioso, entendeu? Porque as pessoas realmente, elas não querem apenas ver imagem bonitinha, ver tokenzinho lindo, ver efeitos de foguinho na tela. Os caras querem uma boa história. O pessoal quer sorrir, quer brincar, quer ficar com raiva do dado, ficar com raiva daquele monstro que é apelão. Então, eu prezo muito esse lado. Às vezes, as pessoas gostam muito de automatizar as coisas. Eu sigo um caminho contrário. Eu gosto das coisas automatizadas, mas tem coisas também que eu prefiro que seja aquela coisa caseira, porque eu comecei a jogar RPG no meio fim, calçada. Eu já joguei o D20, sem sacanagem, eu jogava o D20 na calçada que o dado quase caiu no bueiro, várias vezes, jogando em frente de casa, porque não tinha onde jogar. Que isso, para quem não sabe, gente, na década de 90 era difícil conseguir espaço para jogar RPG. Assim, é para quem tinha uma casa que os pais deixavam você usar a sala ou a cozinha, era uma coisa maravilhosa. Mas hoje em dia é fácil você ter espaço, mas antigamente era complicado. Então a gente jogava em praça pública, onde o vento levantava a sua ficha e você tinha que dar uns 30 passos para pegar a sua ficha e rezar para ela não cair na água.
Hoje em dia é um pouco diferente, mas eu lembro claramente de ter períodos em que eu fui jogar num McDonald's, numa loja de conveniência, numa coisa qualquer. E aí, meio que o gerente não entende, especialmente lá atrás, né? Não entendia o que era aquilo, que negócio era aquele. E aí você não tá consumindo direito. Então, eu já fui expulso aí de Bob's, de vários lugares, porque eu tava só precisando de um espaço. E aí, acabava que, por uma questão de ignorância dos outros, a gente acabava sendo enxotado e obrigado a ir pra rua mesmo, ou na casa de um ou outro, que quando ainda dava.
Essa é a verdade.
A gente estava começando falando muito de mestres que gostam de muitas referências visuais, mas você entrou numa seara que eu também acho bastante válida, que é o teatro da mente, que seria isso, a oposição a quem gosta de muita referência visual. Um Discord, simplesmente você aumentando na tela e você vendo a cara de todo mundo, isso gera um outro tipo de imersão. Uma coisa é quando você tem uma imagem legal de uma estalagem, tem os tokens dos personagens, você consegue entrar, ter uma imersão dentro da história que acaba ganhando um pouco mais de vantagem. Mas quando as pessoas não têm isso e olham simplesmente os rostos uns dos outros, isso ganha uma característica de jogo de mesa que também tem a sua vantagem, de você estar olhando como é que cada pessoa está reagindo ao que está rolando ali. Todo mundo acaba tendo uma interação um pouco mais constante e que, poxa, também é válido, né? Cada linha de mestragem você acaba tendo geralmente uma encruzilhada de duas opções. A gente não está aqui para dizer qual é a melhor, até porque cada caso é um caso, mas você tem que entender que, uma vez que você toma a escolha por esse caminho, tenta se firmar no que aquilo tem de oferecer de melhor.
Exato, e é bom você também não ficar preso a só um estilo, né? Experimente. Eu confesso que raramente eu mestrei com a câmera aberta. Inclusive, eu tenho até que instalar a câmera, porque eu não tenho ela mais, a câmera minha instalada. Mas aonde quero chegar? Eu sempre mestrei online nesses últimos 5 anos pelo projeto DM de aluguel e nos últimos 10 anos online, que eu comecei em 2015, como eu falei, mas eu conheci o Roll20 em 2014. Então eu sempre mestrei só sem a câmera aberta. Então isso não tira a experiência da pessoa, porque é interessante você ver a imagem da pessoa. Mas eu sempre pensei na parte de privacidade também, em a pessoa jogar à vontade. É por isso que as minhas mesas são sempre em offline. Eu pretendo, ano que vem, abrir canal no YouTube. Já até existe. Eu que não tomei vergonha de oficializá-lo. Mas eu pretendo, ano que vem, abrir a tela, o pessoal me ver. E quem dos meus jogadores isso, querer mostrar o rosto, que seja, que é bacana. Mas aqueles que são um pouco mais tímidos, ou têm algum tipo, ou têm uma timidez, ou não fica muito à vontade, eu não acho que seja ruim o cara deixar a câmera fechada. Eu acho bacana, porque... Eu acho que para mim o RPG, você tem que jogar com o que você tem, né? Com as ferramentas que você tem em mãos, né? Um verdadeiro artista não é aquele que... Não é aquele que tem tudo à sua mão, né? O verdadeiro artista é aquele que consegue trabalhar com o que tem, né? Você trabalha com o que tem. Então, eu acho muito interessante a pessoa que quer começar a jogar online... Não fica com medo que tem que mostrar o rosto. Porque às vezes a pessoa, ela quer jogar com isso sem camisa, bebendo cerveja, água que seja, isso fumando cigarro à vontade. Eu acho bacana o cara ficar à vontade em casa, o cara tá sentado sem camisa. A possibilidade de você conseguir jogar, seja com a câmera aberta, a câmera fechada, mas que você tenha a chance de compartilhar aquele jogo com outras pessoas. Às vezes você quer ter aquela experiência de você olhar para a pessoa, você ver ela fazendo gesto, né, fazendo caras e boca, é maravilhoso, com certeza. É. E é por isso que eu vou para essa área ano que vem, mas eu tô me preparando.
Você falou de uma coisa que eu realmente não tinha parado para pensar. Você, quando mestra online, diferente do jogador que está só ali para ser entretido, tem até o dever de interagir, de ajudar, de contribuir, mas o mestre está trabalhando às vezes com 3-4 coisas ao mesmo tempo. E não é difícil você se embananar um pouquinho numa hora, num momento. E às vezes, se você está com a sua cara exposta ali, às vezes a pessoa pode ficar um pouco constrangida de estar meio que tendo que apagar alguns incêndios sem parecer que está fazendo isso durante o jogo. Então, de repente, não mostrar o jogo, especialmente para quem está começando, pode ser uma coisa que vai te dar mais tranquilidade.
Mas eu vou dar um ataque de oportunidade, se tu me permite. A questão é a seguinte, eu concordo com você nesse ponto, mas eu acho que ser autêntico é importante. Se caso tá pegando fogo ali na hora, tipo, você tem que resolver algum problema de imagem, de áudio, seja verdadeiro, principalmente com os seus jogadores, porque a gente erra. Nós somos passivos dos encontros aleatórios da vida, do caos. Mas tente fazer um caos controlado. Então, tente, por exemplo, se caso aconteceu algum problema na hora, você, aquele mapa se quebrou na hora, ou tu, sem querer, apagou o mapa da cena, gente, não para o jogo, não. Continua, improvise, faça rapidamente, ria dos erros. É importante. Eu aprendi muito a rir dos meus erros. Antigamente, eu tinha essa mania de ser perfeccionista em tudo, mas nos últimos anos para cá, isso também é terapia importante. Eu venho aprendendo comigo mesmo que é importante você ser humano. Ser humano, porque as pessoas querem ter uma experiência verdadeira. Então, se a pessoa quer ter uma experiência verdadeira, você não é apenas um showman. Você é uma pessoa que está compartilhando a sua paixão. A diferença é que você está sendo remunerado não só pelo jogo, mas pela atenção que você está dando àquelas pessoas, seja na hora do jogo ou seja em off, no grupo de WhatsApp ou à noite, ou o cara tem uma dúvida, ou o cara quer um PDF, ou quer tirar dúvida de regra. Então, eu acho muito bacana a pessoa se ver como mais um jogador e mais como humano do que alguém que tem que apresentar resultados. Essa coisa de, eu até vi um mestre na época falando, eu não cobro porque eu quero me dar o direito de ter uma sessão merda. Tudo bem, mas não quer dizer que a sua história, a experiência de todo o conteúdo vai ser definido só por uma sessão, né? Você tem que pensar no todo. Porque pode ter um dia que você esteja ruim naquele dia, você teve um problema, ou que você cancela o jogo. Tipo, o pessoal fala, pessoal, hoje eu tô meio triste, mas vamos lá. Por quê? Nós estamos compartilhando experiências. Ninguém está ali jogando um videogame.
O público, ele é muito variado. Tem os jogadores que são muito severos. E aí, eu acredito que, de modo geral, os jogadores, especialmente quando jogam com o mestre, mesmo sendo profissional, com a galera com que você não está acostumada, o povo tende a ser um pouco mais tranquilo, não ficar perturbando tanta paciência. Inclusive, me vem uma pergunta muito importante. É preciso você entender o seu público para poder oferecer o seu jogo?
é interessante você, para isso, fazer uma sessão zero. Agora, nem tudo você consegue resolver na sessão zero, né? Então, é importante que você realmente conheça aqueles que estão jogando com você, principalmente porque você está com pessoas desconhecidas e que têm outras experiências. Às vezes, a pessoa jogou com um tipo de mestre, sempre com aquele mestre que ela está acostumada, e quando ela vai jogar com outro DM, ela tem, talvez, um impacto diferente. Então, é bom que você converse com a pessoa, não que faça uma entrevista, mas realmente converse com aquele jogador, quais são as suas experiências, em que ele trabalha, às vezes é interessante saber, né? Ou vezes os tipos de livros que ele gosta de ler. Claro que você não vai chegar assim do nada e fazer esse tipo de pergunta, mas o dia a dia do jogo, você vai conhecendo cada dia aqueles seus jogadores. Então, a sessão zero já abre, já assim, já é um ótimo start. E as primeiras 5 sessões, eu costumo dizer que são as sessões que você realmente começa a perceber se aquele grupo é um grupo que você vai conseguir conduzir a longo prazo. E isso também tem aquela coisa de você se identificar com aquelas pessoas. Já teve isso, já teve comigo mesmo, experiência pessoal, alguns jogadores que entraram no próprio projeto, eles começaram a jogar, eu mesmo não curti o jeito do jogador. Ah, filho, mas ele tá... Cara, eu até devolvo o Pix que o cara fez. Por quê? É uma coisa importante que você precisa realmente conhecer a pessoa e saber que aquela pessoa compartilha um pouco daquela sua paixão, da forma que você a vê. Claro que, dependendo do grupo que você obtém, às vezes tem um grupo formado que quer que você mestre, por exemplo, terceira edição. Teve um grupo que me pediu. Uns 3 grupos já, pô, Fernando, eu tô um grupo aqui de 6 pessoas querendo jogar D&D 3.0. Não era nem os 5. Falei, meu querido, não rola, não gosto. Ah, mas não tem não, tal, a gente paga até um pouco mais. Não quero, desculpa, são, pô, se tu quiser, eu mexo até a 5ª edição, até a 4ª eu mexo. Mas terceira edição, eu não quero perder mais a minha sanidade. Caminhe para onde você conhece, entendeu? Não vai por veredas que você não tem confiança própria. E se tu não gosta de algo, não vá. Procure pessoas, seja com elas sinceras, conheça o que elas querem jogar realmente, conheça o que elas apreciam no jogo, porque às vezes tem um jogador que gosta mais de puro teatro, ele gosta de roleplay. Eu tenho mesmo alguns grupos que gostam muito de combate, mas ao mesmo tempo gosta de, que eles chamam o termo de malhação. Não, afinal, hoje é só malhação, é só roleplay, e fica a sessão toda no roleplay. Eu já tive sessão inteira de 3 horas e meia, o grupo em uma taverna, em um jantar em Phandalin, com o prefeito, não sei quem, o caçador, o ferreiro, e ficou a sessão toda no jantar, conversando sobre as coisas da aventura. E andou muita coisa. O pessoal descobriu pistas, mistério, informações, linkou coisas, e a sessão correu tranquilamente só naquela cena da taverna, porque o grupo curte isso. Mas já tive também sessão com o mesmo grupo que só foi combate, 4 horas direto num combate contra 50 ogros. Olha que absurdo, 50 ogros. Nunca mais faço isso, gente. Até hoje eu tenho trauma. Então é importante sim que você conheça, mas antes de tudo você conheça a você mesmo. O que você pode oferecer para aquelas pessoas? Qual é o seu gosto pessoal real? Entendeu? Porque às vezes o cara quer se enganar. Não, eu quero fazer um jogo de combate, mas o cara não gosta de combate. O próprio mestre gosta mais de um estilo Vampiro à Máscara, aquela coisa de storytelling, aquela coisa de narração, de cena CG à la Final Fantasy, né? Ficar narrando, ou deixar os jogadores ficarem falando à vontade, interagindo com as pessoas da cidade. Então é importante você se conhecer e conhecer aqueles que você quer ter com você, porque uma mesa de RPG, ela vai levar 6 meses, 1 ano, 2 anos com aquelas pessoas. É importante você saber com quem você está no dia a dia. Pelo menos eu vejo assim.
Você falou que às vezes é necessário ter que limar, mesmo que isso tenha que ser feito da maneira mais delicada possível, respeitosa, mas é um outro ponto que eu também não tinha parado para pensar, porque às vezes basta um sujeitinho para poder acabar a graça do grupo inteiro, e a função do mestre profissional é não deixar que isso aconteça.
Rapaz, eu já caí nessa armadilha. Durante o primeiro ano de projeto, eu perdi umas 3 mesas por causa disso. Eu era ainda novato, ainda nessa área, porque é tudo capim, não tinha, eu não tinha referência a quem perguntar, Então, eu fui nos meus próprios erros e acertos. Mas hoje em dia, já teve grupo já de Strade, a maldição de Strade, que o próprio jogador, ele já tinha lido a aventura e ele tinha criado um grupo secreto entre eles e os jogadores no Band Zap para ele ficar contando o que tinha na aventura. Então, por exemplo, então o cara contou até o que tinha na gaveta esquerda da cama daquela nobre. Não, ali tem um colar mágico, ela tem não sei o quê. Aí, depois que o grupo percebeu que eles estavam perdendo a graça do jogo, dois me contaram o que estava acontecendo. Na hora, eu perdi o gosto da aventura. Eu cheguei pro jogador, gente, não dá não, não vou continuar mais não, tal, sei o quê. Eu tentei umas duas, três sessões, mas eu senti um pouco meio, não é traído, eu me senti um pouco assim, perdeu a graça para mim aquele grupo e aquela experiência. Então, hoje em dia, eu já tenho mais um pouco de jogo de cintura. Então, é interessante você realmente ver se tem um jogador que é red flag, que está dando algum problema ali, você chamar ele no canto, nunca fazer isso na frente dos outros jogadores, mas chamar no canto, no privado, abrir uma call com ele e conversar com ele. Recentemente mesmo, teve um play que entrou em três mesas minha, ele fez um combo com um personagem absurdo e estava praticamente tornando todos os combates das mesas de D&D desinteressante, porque ele fazia 10 ações no turno dele e os outros faziam só uma. Aí chegou um ponto que eu cheguei para ele e fui retirando ele das mesas. Ele jogava três mesas, pagava adiantado. Eu preferi salvar os três grupos com 4 play cada um do que manter os três grupos e depois de um tempo os grupos acabarem. Então é interessante você realmente, porque é o seguinte, eu vejo o mestre como um jardineiro. Então é importante você sempre estar fazendo a manutenção daquele jardim. Você sempre está prezando pela saúde da mesa. Então você tem que ver as motivações dos jogadores que estão jogando, por isso que é interessante você conhecer. Mas aquela coisa, a sessão zero nem sempre resolve tudo, você tem que conhecer o cara com o tempo. Então após umas 3-4 sessões, você já tem uma noção, né, o norte da onde aquela pessoa quer seguir. Então, com isso em mente, você tem que pensar, vale a pena manter aquele jogador que está criando um certo peso na história? Porque tem grupos que não conseguem se sintonizar e não tem nenhum tipo de sinergia com aquele outro jogador. Acontece. E a melhor solução é abrir um canal de uma conversa sincera, direta, e ser o máximo transparente e, né, e ter aquela coisa interessante, ter aquela empatia, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está incomodando, entendeu? Então você dá aquela alerta, conversa, mas se a pessoa for muito problemática, pede para procurar um terapeuta, tô zoando, meu Deus do céu, para o jogo ficar bom, entendeu? Mas é isso, então é importante você manter a saúde do grupo e pensar no grupo como um todo, que é igualzinho a sociedade, né? A gente pensa no indivíduo, mas quando aquele indivíduo está atrapalhando a sociedade, a gente dá ênfase mais na sociedade naquele momento do que no indivíduo. Não é assim que é a vida real? É assim que é com a mesa de jogo.
Você tem um período definido de tempo de jogo? E aproveitando para engatar uma outra pergunta, os seus jogos, na maior parte das vezes, eles são campanhas ou aventuras que têm uma certa duração? Ou às vezes, pela flutuação de jogadores, você acaba mestrando antologias, assim, sessões independentes?
Até hoje, eu venho mestrando 99% campanhas, e as campanhas são longas. Eu já terminei a Tirania dos Dragões em 110 sessões semanalmente. Já terminei Obelisco de Sobrinho de Phandelver em 60 e poucas sessões. Outra campanha já está terminando já, a outra de Obelisco. Vecna está quase terminando, então eu sou mais aquele DM de campanhas. Por quê? Eu gosto de campanhas, principalmente porque você pensa a longo prazo com o personagem dos jogadores, né? Porque eu sempre vejo os jogadores, os personagens, como um arco de história. E para que você possa fazer uma boa experiência a longo prazo, é interessante que você tenha uma campanha interessante. Agora, eu já narrei on-shots, aventuras de três sessões, que na verdade tudo depende do que os jogadores querem realmente jogar. Mas 90% dos meus jogadores preferem jogar campanhas. Mas eu tenho planos de ano que vem iniciar aventuras curtas, porque eu estou percebendo que tem muitos jogadores que não têm tempo de jogar campanhas longas, vamos assim dizer. Então é interessante que você tenha também na sua manga algumas aventuras curtas, né? Algumas antologias, que seja de on-shot, ou seja, aventuras curtas de 5 sessões, coisa do tipo. Mas atualmente eu atuo muito em campanhas longas. Normalmente as campanhas levam 50 sessões em média.
Se alguns jogadores começam a faltar ou largam o jogo, a tendência é você pegar novos jogadores para poder dar continuidade.
Exatamente. Exatamente. Por exemplo, se por acaso um jogo que eu começo, normalmente uma mesa se inicia com 3 jogadores. Antigamente eu tinha um número mínimo de 4, mas uns 2 anos para cá eu mudei a minha forma de ver. 3 joga, 3 a gente rola dado. Então, quando tem 5 pessoas e um sai porque o horário ficou ruim para ele, ou então ele saiu do emprego e foi para outro, ou tem algum plot pessoal que impeça dele estar no jogo, ou até mesmo ele não curtiu a aventura, ou ele não curtiu o mestre, pode acontecer, ou ele não curtiu o grupo em si, que seja, ele saiu de boa, eu faço um anúncio de um assento vago e a aventura continua. E no meio da história, se caso entrar um jogador, eu preparo o plot dele, a gente conversa, alinha tudo, como que ele vai entrar, ele já entra já com alguma informação importante para alinhar aquelas motivações. Então eu acho isso muito, muito orgânico, muito normal acontecer entrada e saída de jogadores em uma mesa de RPG. Raramente uma mesa inicia com 5 e termina com os mesmos 5. Eu já tive campanhas que iniciou com 5 e terminou só com um deles. Os outros 5 eram diferentes. Totalmente foi entrando no meio da campanha. A Tirania dos Dragões mesmo, que são 2 campanhas em uma, que foram 100 e poucas sessões, é só um jogador que era o único que entrou na 3ª sessão ainda. Os outros entrou na sessão 20, sessão 30, sessão 50, tudo assim. E vamos jogando. Não desanime com saída de jogadores. Acontece, é normal. Às vezes o cara não tá num dia bom, a gente não sabe como que foi a semana dele. Então ele perdeu interesse naquele jogo, ele entrou em um curso que vai ter que usar aquele tempo no curso. É normal. Nós temos pessoas que trabalham, têm filho, estuda, faculdade, pós, tem seus próprios projetos. E acontece, às vezes o cara acha que tem como jogar, mas realmente ele não vai conseguir jogar por muito tempo. Então é importante você sempre ter essa empatia de você saber e você entender, principalmente, que as pessoas simplesmente às vezes perdem o interesse ou às vezes não conseguem manter um compromisso a longo prazo. É por isso que é interessante aventuras curtas, né? É uma coisa que eu estou começando a trabalhar atualmente, aventuras de curta duração, para dar chance àqueles que não têm muito tempo.
Se você não conhece, eu sugiro também usar a modalidade de mundo aberto, em que o mundo está ali andando sempre a todo momento, e às vezes um grupo é totalmente diferente do outro, mas eles estão meio que mesmo que nos mesmos lugares. Então, às vezes, o cara volta a jogar, mesmo que seja uma antologia, existe uma história de mundo que ainda acaba progredindo e ajudar a criar esse sentido de continuidade que as sessões isoladas dificilmente oferecem, né?
Isso é fabuloso.
E o tempo de sessão? Quando você está trabalhando, você tem um tempo teto?
Quando eu comecei a mestrar online em 2015, 16, 17, 18, eu fui testando. Eu confesso, os jogadores que hoje, alguns jogavam comigo no passado, jogam hoje comigo. Alguns que jogavam comigo free, jogam hoje comigo de forma remunerada, o DM. Mas a questão é a seguinte, eu fui testando vários formatos no passado. Eu comecei a mestrar por 5 horas, por 4 horas. E no final, eu percebi, minha experiência, né? Pessoal que funciona para mim, 3 horas é perfeito. 3 horas de jogo. Em mesa presencial, 5 horas passa rápido. Em mesa online, 5 horas é uma eternidade. E 3 horas é um número perfeito de horas para uma sessão boa e gostosa e sadia. Agora, nada impede de passar meia horinha, uma horinha a mais. Como eu trabalho com banco de horas, porque, por exemplo, às vezes o grupo não pode jogar naquela semana. Porque normalmente, no projeto DM de aluguel, eu faço assim. Um grupo de 5 pessoas, no mínimo, tem que ter 3 pessoas para rolar a sessão. Às vezes 2 rola, mas normalmente 3. E mesmo assim, às vezes o grupo tem 4 pessoas, que às vezes é 4, às vezes é 5, 6 pessoas, o grupo quer cancelar aquela sessão, porque um tem um casamento, o outro vai trabalhar até tarde, o grupo cancela a sessão e eu acumulo 3 horas daquela sessão e boto no banco de hora registrado. Nas próximas sessões, a gente vai diluindo essas horas. Hoje mesmo, eu narrei hoje de manhã e a gente jogou 1 hora a mais. A gente jogou de 7:30 da manhã, que hoje a gente começou às 7:30 da manhã o jogo. Normalmente o jogo começa de 9:30, mas a gente fez uma enquete e começamos às 7:30 da manhã. O pessoal topou, jogamos 7:30 até 11:30. Jogamos 4 horas de sessão. Maravilhosa sessão. Então, um número bom para mim é de 3 horas. Aí você pode trabalhar sessões mais estendidas conforme a necessidade do grupo. Eu, como eu trabalho com banco de hora, então fico bem confortável às vezes passar meia hora, uma hora. Eu tive sessão online de 6 horas de jogo, ou seja, 2 sessões no mesmo dia. A gente jogou de sete da noite até 1 da manhã, né? Mas todo mundo estava querendo jogar assim, a gente se preparou, eu dormi à tarde para não dormir no jogo, enfim, isso nunca aconteceu, ainda bem. Mas enfim, então é interessante um horário que você se sinta confortável. Tem mestres que narram por 3 horas e meia, por 4 horas, e também funciona, é fabuloso. Aí é de cada um. Eu acho interessante 3 horas.
E para você organizar a sua agenda, como é que funciona essa? Porque se você tendo êxito, você vai começar a mestrar bastante. Existe mais algum macete que você pode sugerir, além de ter um controle bom?
Então, agenda, né? Então, eu dividi o meu dia em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, eu tenho isso em mente. Por exemplo, na parte da noite, eu narro. Normalmente de 8 às 11, 8:30 às 11:30, 9 à meia-noite. Então, a parte da noite eu dedico às mesas. Mas o que acontece? Então, quando eu narro à noite, a parte da manhã é para os meus compromissos pessoais, né? Coisa de aqui de casa, coisa de projetos, outros projetos que seja. A parte da tarde, metade dela é minha e metade é do projeto. Como assim? Eu pego a parte da tarde, normalmente umas 2, 3 horas antes da sessão, eu sento para ver alguns detalhes da mesa. Às vezes eu quero alterar o mapa, às vezes eu quero dar uma relida naquela parte da aventura que eu quero fixar um plot a mais, às vezes eu quero criar uma quest extra, então eu vou lá no site do próprio DM Guild, vejo alguma aventura extra, ou até mesmo nos meus bancos de dados pessoais, ver alguma coisa que eu quero ler a mais para colocar naquela aventura. Então, sempre dedico umas 3 horinhas antes do jogo para mexer com a parte da campanha.
Né? Preparação. Isso.
Exatamente. Mas é interessante a pessoa saber organizar a sua agenda pessoal, né? Porque senão ela se perde. Então, por exemplo, eu tenho mesas à noite, mas eu também tenho mesas à tarde e de manhã. Então, eu fico fazendo esse jogo de bola, né? Se eu mestro de manhã, à tarde eu dedico a outras coisas, à noite eu vou mestrar. Então, é bom você ter uma agenda. Eu uso, aí coisa minha, né? Como eu trabalhei na área naval, prestando serviço para a Petrobras na época, em construção de navios, em estaleiros, então eu trabalhei muito com Excel. Então, para mim, Excel e GURPS é vida. Então, resumindo, então eu uso muito Excel. Excel, para mim, meu Deus do céu. Sem Excel não tem vida para mim. Eu ficaria perdido nas mesas, quando que eu mexo. Então, eu tenho um calendário, que inclusive esse meu calendário eu uso como papel de parede no meu PC. Ou seja, o meu papel de parede é o calendário do projeto que eu tenho. Aquele ali com várias colunas, segunda, domingo, é o meu calendário. A sessão tem que ocorrer. Aquela coisa que eu falei. A lua pode explodir, cair pedaços de meteoro na Terra. Gente, 7:30 tem sessão, tá? Fernando, mas acabou Niterói, mas vamos jogar. Não tem problema não. Entendeu? Tem que ter sessão.
Para fechar, a gente tem que tocar na parte mais delicada, que é a precificação. Eu acredito que no começo você mestre de graça para poder as pessoas te conhecerem. Você tem que tentar ser reconhecido no hobby, então você tem que ter alguma divulgação em si. Mas como é que funcionou com você, ou como é que você acha que é no mercado, essa transição para você começar a cobrar, e qual é a sugestão que você dá para quem está começando?
Então, eu comecei na época, em 2021, na segunda quinzena de janeiro de 2021 que eu comecei. Eu comecei com um valor, que na época era R$20 a sessão, aí a primeira mesa. Aí por a jogador. Segunda por jogador, R$20 por jogador e por sessão. Então eu comecei por R$20 por jogador a primeira mesa. Isso foi até na sexta-feira. Eu comecei até descida a Vermes na sexta-feira. Aí A segunda mesa, eu coloquei 25. E todas foram 25. E a cada ano, eu venho, né, dando uma atualizada nesses valores. Que eu, na verdade, eu fico brincando que são rações dos ímpios, né? São rações. Então, o Pix da sessão é ração do ímpio. Então, o que eu aconselho? Você tem que ver primeiro qual o público que você quer atrair. Dois, o que você pode oferecer. Três, o quão bem você está confiante que você consegue entregar aquilo. Quatro, começa com aventuras curtas e free, grátis. Por quê? Para que as pessoas possam te conhecer. Porque às vezes, olha só, supomos que você queira narrar DC da Avernus. Pô, é uma campanha do nível 1 ao nível 13. Isso, podemos chegar ao 15. Mas então você não precisa começar com ela. Começa com uma aventura que antecede essa aventura, com uma aventura de umas três sessões. Existe alguns prelúdios de certas campanhas que você pode usar como realmente um prelúdio. Você faz umas três sessões free, termina, começo, meio e fim, aquela aventura curta. Aqueles que querem continuar com você, meu lindo, vai querer jogar com você. Aí você fala, gente, eu vou fazer aqui uma aventura free, mas quem quiser continuar, eu tenho a campanha X que dá para continuar lindamente, tal, tal. Rapaz, se tu fez uma aventura bacana e você proporcionou uma boa experiência, não tem como você não conseguir conquistar aqueles jogadores. Você mestra de forma transparente, pô, você ama aquilo que faz, você encontrou jogadores que curtem o jeito que você mestra, o jeito que você pensa, o jeito que você, né, apresenta aquela experiência, eles vão querer jogar com você. Mas é aquilo. Às vezes você vai fazer uma aventura free, ninguém curte, faz parte, você ganha um XP, vai para o próximo grupo, mestra umas 3, 5 campanhas. A minha sorte, né? Eu falo que tive muita sorte, que eu comecei a mestrar desde 2015 online, então eu fiquei 5 anos mestrando de forma free. Então, mestrei
treinando.
15, e essa foi a verdade, eu fiquei treinando, porque eu tinha muita timidez para mestrar online. Uma coisa é você mestrar para os seus amigos presencial, outra coisa é mestrar para pessoas desconhecidas. Então eu tive muitas experiências complicadas online na época de 2016, 17, 18, 19, 20. Eu tive jogadores que entravam e o cara falava e não falava, sumia do nada, então os jogadores não tinham compromisso. Um dos motivos que me levou também a querer fazer essa atividade de forma remunerada foi por causa do compromisso que isso gera. Porque quem paga quer jogar. Porque às vezes a pessoa, ela quer realmente ter uma experiência com aquela campanha oficial.
Compromisso, né?
Exato, então o cara quer jogar, às vezes, é a tirania dos dois dragões. Pô, ele quer jogar com o mestre que vai levar aquela campanha de forma séria. Pô, ele quer jogar com um grupo bacana. Então, às vezes, a pessoa não consegue jogar com o seu grupo de casa. Porque é aquela coisa, gente, nós temos amigos que a gente ama de paixão. Amigos que são bacana você. E se você jogar um futebol, jogar um jogo de luta, Street Fighter, um KOF, Mortal Kombat, ou então você jogar um carteado, ou então você jogar um board game, você ama aqueles seus amigos, ou então beber uma cerveja, fazer um churrasco, tomar de piscina, mas às vezes uns dois ali não curte RPG, ou quando joga, não joga do jeito que você gostaria que jogasse. Claro que você não tem que fazer as pessoas jogarem do seu jeito, mas cada um tem um gosto pessoal para aquele jogo, porque às vezes você quer um grupo que se dedique naquela campanha. E às vezes a pessoa tá ali só pelas outras pessoas. Eu tive já players, amigos meus, que só estavam na mesa só porque os outros estavam jogando. Não, Fernando, eu vou jogar porque o pessoal tá jogando. E o cara não tinha nenhuma paixão pelo jogo. Ele joga também, que é meu amigo. Mas quando você quer ter realmente uma experiência gostosa, boa, você jogar aquela aventura, aquela história, é como você ler um livro. Você tem que ter um espaço seu, um ambiente adequado, e você quer sorver uma experiência interessante daquilo ali. Então, um DM de aluguel, que seja um mestre comissionado, não bem importa o nome, ele tem como, provavelmente, proporcionar o que você procura. Então, se você quer ter uma experiência boa com uma campanha, ou então ter uma chance de jogar com outros que querem ter um compromisso, não tem para onde fugir. É bacana você dar a cara a tapa e tentar conhecer novas pessoas. Aquela coisa, RPG cria pontes, não cria muro. Então, vai, Convida pessoas desconhecidas, aceite pessoas novatas na sua mesa. Eu tenho pessoas que têm 64 anos de idade, que joga RPG há poucos meses e está jogando. Às vezes o cara joga há 4 anos apenas e ainda se sente novato. Tem pessoas que jogavam na década de 90 e parou 20 anos sem jogar e quer voltar a jogar. Abrace essas pessoas, mesmo que elas sejam desconhecidas. Torne elas seus amigos, né, de mesa. Isso eu acho muito bacana no RPG. A quantidade de pessoas que eu conheci, gente, não tem como falar. Tem pessoas que moravam até na Austrália, olha que absurdo. Um cara morava na China, o outro mora na França, o outro mora na Alemanha, na Áustria. E tem um que mora em Manaus, olha que coisa linda. O outro no Rio Grande do Sul, São Paulo, Fortaleza. Então, é muito gostoso você conseguir jogar com todo tipo de pessoas, com suas próprias experiências, você conseguir compartilhar sua paixão com aqueles que querem ter aquela emoção de rolar o dado, né? Seja um D20, um D10, um D6, um D3, um D30, né? Tem dado para todo tipo, né? Isso que é bom no RPG. Então é isso. Então é importante você se permitir.
Vou fechar então com uma única dica pessoal: a regularidade é o segredo de qualquer prática. O que é que você esteja, em qualquer estágio que você esteja dentro da sua habilidade de mestragem, continua mandando ver, mantenha-se firme, que com o tempo você só vai evoluir. Fernando, muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui hoje. Antes da gente se despedir, eu queria abrir o microfone para você dar o seu recado.
É muito bom vocês jogarem com pessoas diferentes, porque vocês aprendem muito com elas, né? Você aprende a se ver melhor e a ver o quão você é apaixonado por aquilo que você faz. E abrindo o microfone, então eu vou dar o meu ataque de oportunidade. Quem quiser me encontrar, só ir lá no Facebook, no grupo, no próprio Instagram, mande um direct, pede o link do grupo, que seja do grupo DM de aluguel, ou que seja do grupo dos próprios RPGs remunerados, onde DMs que trabalham com isso, troca XP, donos de editoras, editores, artistas, desenhistas estão lá. Então, eu acho bacana a gente trocar esse
XP. É DM de aluguel?
Isso, no Facebook, DM de aluguel, e também no Instagram. E tem no WhatsApp, mas aí vai lá, me chama, manda lá mensagem lá, eu mando o link do grupo. Pô, você quer ser DM, você quer mestrar, vai lá no grupo dos RPGs remunerados e a gente trocar XP como DMs. E você que é play, jogador, e quer ter uma experiência jogando, mesmo para testar, se permita, jogue, vá por mim. Não tem o que perder. E se tudo der errado, você teve uma boa experiência. Seja boa ou ruim, é uma experiência que você ganha. Fechou?
Isso aí.
Isso que é importante. Pedro, muito obrigado por estar aqui e você permitir que a gente troque essa conversa, que eu amo conversar sobre RPG, meu querido.
Eu quero agradecer também os ouvintes que estão acompanhando a gente nessa bela jornada. E eu vou pedir para o Fernando se despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Valeu, pessoal. Um abraço para todos aqueles que estão me ouvindo. Um forte abraço e a gente se encontra aí em uma qualquer aventura aí que a gente se permitir, né? Não importa se tira um 20 ou tira um. O importante é que o dado tem que estar rolando. Um abração para todos. Tamo junto.
Isso aí, galera. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.